no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, comigo está a Larissa Arantes. Começa agora o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 14 de setembro de 2017.
Seminário na UFMG debate a inclusão de pessoas com deficiência na educação.
Mobilidade em BH. Vereadores rejeitam um projeto que derruba lei que regulamenta Uber na cidade. Projeto que determina transparência nos reajustes de tarifa de ônibus está na pauta.
Escola sem refri, projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados quer proibir venda e consumo de refrigerantes em escolas da educação básica.
Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Especialistas e profissionais discutem em evento na UFMG os avanços e os desafios da educação especial e da inclusão escolar no país. Eles destacaram o aumento do acesso de crianças com deficiência ao ensino infantil e básico, mas também reconheceram que há pontos fundamentais para melhorar. A repórter Aliciane Gonçalves traz mais informações. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Larissa. O primeiro Congresso Mineiro de Educação Especial e Inclusão Escolar reúne até amanhã dezenas de especialistas, profissionais e estudantes na Faculdade de Educação da UFMG. Entre os temas está o acesso de alunos com deficiência ao ensino básico. Um dado comemorado pelos palestrantes é a reversão de um cenário antigo. Hoje, em Minas Gerais, mais de 80% das crianças e dos adolescentes com deficiência matriculados no ensino fundamental e médio estão em escolas regulares. Menos de 20% estão em escolas especializadas. A diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, Ana Regina de Carvalho, ressalta que essa mudança se deve principalmente ao trabalho das escolas.
É um investimento e toda uma cultura que vem se refazendo para a absorção das crianças na rede regular, a partir, né, das nossas diretrizes políticas e da nossa base legal, mas também a partir da experiência que as escolas vão produzindo, o atendimento de qualidade tem sido ofertado, né, que faz com que realmente essa seja a opção prioritária do público-alvo da educação especial.
No caso de Belo Horizonte, hoje existem 5 mil alunos com deficiência matriculados na rede municipal de ensino. Desses, cerca de 1.300 recebem acompanhamento por meio do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. A intenção da Prefeitura é ampliar esse serviço para todos os estudantes que precisam desse atendimento. É o que declarou a Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte, Ângela Dalben, que esteve ontem no evento na UFMG.
Em relação às salas de AEE, nós estamos ampliando, já foram 14 criadas esse ano, e a gente espera não criar uma em cada escola, nas 320 escolas, mas criar salas suficientes para atender os 100% da população que necessita no processo de escolarização até 2020.
Esforços como esse apontam para o sucesso no aumento no índice de escolarização. A diretora de Educação Inclusiva e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Patrícia Cunha, defende que esse novo cenário diz inclusive dos familiares cada vez mais envolvidos na luta pelo direito das crianças, o que reflete também mudanças mais amplas na educação e na sociedade.
Em 2006, que já tinham alunos de todas as deficiências, que começa a chegar alunos com autismo. Hoje a gente tem mais de 800 alunos com autismo. Então, algumas coisas eu acho que são muito importantes. Há uma correção da idade de entrada, né? Há um tempo atrás, eles entravam fora da idade de início de fundamental, entravam mais velhos, sem nunca ter frequentado escola. Hoje, eles estão entrando pela educação infantil.
profissionais e pesquisadores são unânimes em reconhecer que o Brasil avançou em leis e programas que entendem a educação como um direito de todos. Mas eles também reconhecem que é preciso avançar. Um ponto é adequar e equipar as escolas para um melhor atendimento aos estudantes. A coordenadora do GEINE, Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais da UFMG, professora Regina Célia Campos, ressalta que o grande desafio no momento é mesmo o país ver os professores como os principais aliados.
Essa concepção de mundo e de homem que o Brasil está modificando, ela é lenta, ela não é uma concepção que entra na cabeça da gente com tanta facilidade. Então há muita resistência, há muito preconceito, há muitos desafios em termos estruturais. Então se a gente não tem uma valorização dos professores, a gente não consegue essa mudança.
O primeiro Congresso Mineiro de Educação Especial e Inclusão Escolar, promovido pelo Grupo GEINE, segue com programação hoje até às 7 da noite e nesta sexta-feira, de 9 da manhã às 6 da tarde. O evento acontece na Faculdade de Educação da UFMG. Essa reportagem teve colaboração de Pedro Pereira. É com você, Larissa.
Obrigada, Liciane. Amanhã, o Jornal UFMG volta a falar sobre inclusão, mas na educação de jovens e adultos e no ensino superior.
O professor José Marcos Silva Nogueira, do Departamento de Ciência da Computação, assumiu o exercício do reitorado na UFMG. Ele substitui o reitor Jaime Ramírez, afastado por razões pessoais e de saúde. A vice Sandra Goulart Almeida também se desincompatibilizou do cargo para concorrer à reitoria. Pelo Estatuto da Universidade, o integrante do Conselho Universitário há mais tempo no exercício do magistério deve assumir a instituição. Caso de José Marcos. Mineiro de Passos, o decano é mestre em ciência da computação pela UFMG e doutor em engenharia elétrica pela Unicamp.
De olho na cidade.
Vereadores rejeitaram o projeto de lei de número 163 de 2007, de 2017, que revogaria a lei anterior que regulamenta a atuação de aplicativos de transporte individual de passageiros na cidade, que limita a prestação de serviços a taxistas credenciados pela Prefeitura. Como justificativa, os vereadores contrários ao projeto defenderam que a Prefeitura apresente novas normas de regulamentação, uma vez que a lei em vigor foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Está pronto para ser votado em segundo turno o projeto de lei que prevê mudanças nas regras para o aumento das tarifas do transporte público na capital. A proposta determina que a Prefeitura informe a Câmara Municipal com antecedência sobre a previsão de reajuste. Os cálculos que justificam o aumento também devem ser disponibilizados para que a população entenda o motivo da elevação do valor da passagem. A Larissa Arantes fez esta reportagem que a gente vai ouvir agora.
A proposta tem como objetivo informar melhor os moradores da cidade sobre a mudança nos preços das passagens. O projeto determina que a Prefeitura confirme a previsão pelo menos 20 dias úteis antes da data de implantação e que forneça as planilhas e outros documentos que comprovem a necessidade da elevação. Dessa forma, a Câmara pode realizar audiências públicas, por exemplo, para que os cidadãos participem da discussão, tirem dúvidas e preparem o orçamento do ano seguinte. O projeto de lei foi aprovado pelo plenário na última semana e precisa ser validado em segundo turno para seguir para a sanção ou veto do Executivo. Atualmente, não existe norma sobre a divulgação com antecedência do aumento das tarifas do transporte público na capital mineira. De acordo com a empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, a BH-Trans, a única exigência é de que o reajuste seja publicado no Diário Oficial do município até o dia 31 de dezembro. Na avaliação do engenheiro especialista em transporte de trânsito e professor da FUMEC Márcio José Aguiar, o prazo de 20 dias úteis é pouco, mas é uma iniciativa importante que já deveria ter sido colocada em prática.
Tem que fazer um cronograma e cumprir esse cronograma. E esse cronograma tem que dar uma visibilidade. Essa discussão tem que ser aberta à imprensa, né? Tem que ser realmente um trabalho que eu acho muito importante com seriedade para que nós, né, estejamos cientes do porquê que vai chegar aquele aumento.
O autor do projeto, o vereador Pedro Bueno, do Podemos, afirma que o texto vai de encontro ao debate recente sobre uma maior transparência para esse tipo de questão. Segundo ele, a Câmara cumpre o seu papel de fiscalizar o Executivo.
A função do Legislativo é fiscalizar os atos do Executivo, né? E, por outro lado, o Executivo ele tem que agir com transparência, que é um dos princípios de administração pública, né? O projeto tramitou na Casa, ele recebeu apoio maciço dos vereadores e ele vai de encontro com aquilo que o próprio prefeito Alexandre Calil tem manifestado, né?
Os aumentos tarifários sempre são polêmicos e em julho desse ano o tema ganhou os holofotes após uma afirmação do prefeito da capital Alexandre Calil, do PHS, no Twitter. Ele disse que só haverá reajuste nas passagens em 2017 se, nas palavras dele, a caixa preta da BH Trans for aberta. Calil fez referência à demanda de movimentos da sociedade civil organizada pela auditoria nas contas das empresas de ônibus em Belo Horizonte. No mês passado, o Executivo anunciou a abertura da licitação para a contratação da empresa que fará a auditoria e o resultado ainda é aguardado. Larissa Arantes para a UFMG Educativa. Contribuintes belo-horizontinos inscritos na dívida ativa municipal poderão negociar os débitos entre os dias 20 e 22 de setembro. O programa de conciliação e mediação é voltado aos mais de 900 cidadãos nessa condição. Os valores somados chegam a R$ 114 milhões de reais.
A iniciativa é realizada pela Procuradoria-Geral do Município e pela Secretaria Municipal de Fazenda, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O programa já reduziu de 150 mil para 17 mil o número de execuções fiscais. As 918 audiências designadas serão realizadas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Belo Horizonte, que fica na Avenida Francisco Sá, 1409, no bairro Gutierrez.
Trânsito.
Uma manifestação na rua São Paulo com Timbiras deixa o trânsito complicado lá na região central. Pelas câmeras aqui da BH Trans, a gente viu um trânsito mais movimentado na Avenida do Contorno, cruzamento com a Avenida Nossa Senhora do Carmo, nos dois sentidos lá da Contorno, Bias Fortes com Álvares Cabral, também com trânsito intenso.
Agora, 12h44, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, coluna Gênero e Feminismo repercute o cancelamento da exposição Queer Museu em Porto Alegre.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Agora 12h45.
Internacional.
A cidade de Paris, na França, vai sediar os Jogos Olímpicos de 2024, exatos 100 anos após ter sediado o evento. Confirmação foi feita ontem pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional, em Lima, no Peru. Para 2028, a sede escolhida é Los Angeles, nos Estados Unidos. Paris terá 7 anos para organizar os Jogos. A próxima competição será no ano que vem, em Tóquio, no Japão.
Economia.
A atividade econômica registra segundo mês seguido de crescimento, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Em julho, a atividade cresceu 0,41%. No mês anterior, o crescimento ficou em 0,55%, depois de retração de 0,28% em maio. Em 12 meses encerrados em julho, o indicador tem uma retração de 1,44%. Esse índice é considerado uma prévia do PIB, Produto Interno Bruto, que é divulgado trimestralmente pelo IBGE.
Justiça.
O julgamento do pedido de suspensão de uma eventual segunda denúncia contra o presidente Michel Temer pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi adiado pelo Supremo Tribunal Federal ontem. A defesa do presidente solicita que a medida seja tomada até que as novas provas obtidas com a delação do grupo JBS sejam avaliadas pela Procuradoria-Geral da República e pelo STF. De acordo com os advogados do presidente, há o risco de que essas provas tenham sido produzidas de forma irregular. Durante a sessão de ontem, o relator, ministro Edson Fachin, se pronunciou, mas não indicou o voto. Além dele, falaram apenas o vice-procurador-geral da República, Nicolau Dino, e o advogado César Bittencourt, que defende o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. O julgamento será retomado na semana que vem.
A Polícia Federal fez buscas e apreensões em 64 endereços, incluindo imóveis do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e no gabinete do deputado Ezequiel Fonseca, do PP do Mato Grosso, na Câmara dos Deputados. Mandados são parte da Operação Malebolge, que corresponde à 12ª fase da Operação Arará, deflagrada em 2013, que investiga lavagem de dinheiro por meio de bancos clandestinos.
Política.
A votação da reforma política na Câmara dos Deputados foi novamente adiada durante a sessão de ontem. A proposta de emenda à Constituição prevê mudanças no sistema político eleitoral do país e a criação de um fundo público para financiar campanhas. A sessão foi encerrada pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, por falta de quórum após mais de 5 horas de debate. A proposta voltará à pauta na semana que vem.
Gênero e feminismo.
O Brasil tem mais de 600 mil famílias formadas por pessoas do mesmo sexo e a cada 28 horas uma pessoa LGBT é morta de forma bárbara no país. Mesmo diante desta realidade, o Banco Santander cancelou no último domingo a exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. A suspensão ocorreu após protestos com a participação do MBL, Movimento Brasil Livre, e páginas virtuais de cunho religioso. Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Por detrás da censura, a coordenadora do NEPEM, Marlise Matos, avalia o cancelamento como avanços da intolerância e dos grupos de ultradireita que associam gênero, sexualidade e arte não hegemônicas ao mal e ao pecado, além de negarem experiências de vida de pessoas que são dissidentes no campo de diversidades e identidades de gênero. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, vamos falar do cancelamento em Porto Alegre da exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, pelo patrocinador, o Banco Santander. Com a temática LGBT, a mostra teria desrespeitado, segundo um comunicado da empresa, símbolos, crenças e pessoas. A suspensão ocorreu no último domingo, um mês depois da abertura, e veio também depois de uma extensa campanha contra o evento e o banco nas redes sociais. Então, Marlise Matos, artistas e curadores falaram em censura, mas como que você acompanhou, né, essa polêmica aí durante esta semana?
É verdadeiramente assustador você observar que uma reação reacionária, conservadora da sociedade é capaz, né, de, nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, interromper uma exposição artística, trazendo argumentos que eu acho absolutamente desonestos para o campo da arte, como o argumento da pedofilia, que inclusive teve um promotor da infância de Porto Alegre que descartou nas imagens e nas peças artísticas a presença de pedofilia, que está no olhar mesmo, né, na visão pedófila dessas pessoas que fazem esse tipo de denúncia, né? E discutindo temas que eu acho que são absolutamente atuais, que são necessários, né? A arte não foi feita, Soraya, para agradar as pessoas, né? A arte é um instrumento de sublimação humana que dialoga com a sociedade, que revela a compreensão que a sociedade tem do mundo, que avança com as questões que vão sendo discutidas e avançando no mundo. Então, assim, a arte não está a serviço só de uma dimensão estética, ela também está a serviço de uma crítica. E por trás de uma exposição dessa natureza, é evidente que não está, né, a intenção de difundir moralmente nenhuma estética ou padrão de existência, né? Mas justamente fazer críticas contundentes, né, a uma sociedade que ainda hoje é muito, muito negadora da experiência de vida de algumas pessoas, e especialmente dessas pessoas que estão aí no campo das diversidades, no campo das identidades de gênero, que são dissidentes, né? O censo de 2012, pela primeira vez, Soraya, identificou mais de 60 mil famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. Essas famílias são reais, são parcerias gays, são parcerias lésbicas, que hoje já têm autorização formal legal para adoção de crianças. São novas formas de organização familiar. E isso está acontecendo numa sociedade que é estruturalmente violenta com pessoas homossexuais, por exemplo. Dados do Disque Denúncia, do SUS e da Secretaria de Política para as Mulheres mostram que nós temos pelo menos 9,3 violações de direitos humanos homofóbicas no Brasil por dia. São 5,22 pessoas sofrendo violência homofóbica por dia. A cada 28 horas, uma pessoa LGBT morrendo de forma bárbara e violenta. O que fez o Banco Santander, o que fez essa milícia chamada MBL, foi repetir essa violência, essas violências que essas pessoas sofrem cotidianamente no Brasil. E a arte pode ser um instrumento, e precisa ser um instrumento, que nos coloque diante dessas diferenças para nos questionar sobre essa forma de continuidade de perpetração de violência.
Ô Marlise, infelizmente aqui no Brasil o que ocorre são o crescimento desses dados da violência homofóbica, e se avança também os grupos de ultradireita aqui no Brasil, né?
Então, essa tem sido uma prática desses grupos, né, ultraconservadores de direita, né, que estão no Brasil hoje de forma visível, organizados, né, financiados por esses outros grupos globalmente. Então, essa onda é uma onda, infelizmente, global, mas é a prática, é um método muito comum, associar gênero, sexualidade, associar raça, associar arte, associar religiosidades que não são as canônicas e as hegemônicas, como as católicas, associar partidos de esquerda ao mal, à dimensão do pecado, né? E para fazer isso, Soraya, usam métodos absolutamente desonestos, distorcidos, de raciocínio, né? Eles usam da violência, né, do impedimento dos direitos de expressão, de liberdades as mais básicas dos indivíduos, descontextualizam, não são desonestos intelectualmente, porque leem de forma distorcida e conveniente informações e dados, e ao final, infelizmente, são grupos altamente intolerantes. Soraya, eu quero terminar aqui a coluna de hoje citando o Karl Popper, né, no seu livro A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. Ele enuncia nessa citação o que a gente chamaria de paradoxo da intolerância. Abre aspas. Temos, pois, de proclamar, em nome da tolerância, o direito de não sermos tolerantes com os intolerantes. Temos de proclamar que qualquer movimento que promova a intolerância se coloca fora da lei. E temos de considerar criminoso todo e qualquer incitamento à intolerância e à perseguição, como consideramos criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto ou ao restabelecimento do tráfico de escravos. Não devemos aceitar sem qualificação o princípio de tolerar os intolerantes, senão corremos o risco de destruição de nós próprios e da própria atitude de tolerância. Então, isso é uma frase escrita pelo Karl Popper, que é um epistemólogo, um filósofo da ciência, que coloca o limite daquilo que é o aceitável numa sociedade democrática, dentro de um Estado democrático de direito. E não dá para ser tolerante com a intolerância.
Marlise, com essa citação, a gente termina a coluna de gênero e feminismo desta quinta-feira e você volta na semana que vem, combinado?
Combinado. Até lá.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nossa página no fmg.br.
Agora, 12:55. O Jornal FMG faz um rápido intervalo e no próximo bloco, projeto quer proibir refrigerantes em escolas.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:56.
Saúde.
Projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados quer proibir a venda de refrigerantes em escolas da educação básica no Brasil. O objetivo é combater a obesidade infantil, que atinge uma em cada três crianças no país. As informações com Leonardo Crisóstomo.
Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, o número de crianças com sobrepeso passou de 31 para 41 milhões no mundo entre 1990 e 2014, em pesquisa realizada em mais de 100 países. Na última pesquisa realizada pelo IBGE, em 2009, apontou que 14,3% das crianças nesta faixa etária eram obesas e, com base em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2013, uma em cada três crianças brasileiras apresentam excesso de peso. Um dos motivos é o consumo de alimentos de alto teor energético, como refrigerante. Para tentar reduzir esses índices, um projeto de lei pretende barrar a venda de refrigerantes em escolas de educação básica públicas e privadas em todo o território nacional. A proposta vale até o nono ano do ensino fundamental e tem como objetivo reduzir a obesidade infantil em crianças de 5 a 9 anos. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em agosto de 2016, 64% dos brasileiros são contrários à venda de alimentos ultraprocessados em escolas. Para a nutricionista e representante do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Ana Paula Bortoleto, esta proposta é muito importante para combater a obesidade infantil em nosso país.
Proposta de proibir refrigerante nas escolas, ela está alinhada em relação às recomendações para promover a alimentação saudável nas escolas. E se a gente não tiver um ambiente que favoreça escolhas alimentares mais saudáveis, vai ser muito mais difícil para as crianças conseguirem buscar uma alimentação melhor. E essa é uma das medidas que vai contribuir para isso.
A quantidade de açúcar em uma latinha de refrigerante pode chegar até 17 gramas, o que equivale a 4 a 5 sachês de açúcar. A recomendação diária da OMS, Organização Mundial de Saúde, é que não passe de 25 gramas de açúcar por dia e que apenas 5% do total de calorias ingeridas ao dia venha do açúcar. Além disso, os refrigerantes contribuem para o ganho de peso, desenvolvimento de cárie e de doenças crônicas na infância ou na vida adulta. E são um dos vilões para uma alimentação saudável. Para o autor da proposta, o deputado federal Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, outras medidas devem ser feitas além da proibição nas escolas.
Eu acredito que essa é o início, né? E outras medidas também terão que ser feitas, né? A gente está aberto a novas medidas, a fazer novos projetos de lei, para a gente poder realmente combater a obesidade e dar uma orientação melhor para todas as crianças brasileiras, né? E mais saúde. As pessoas saberem que o refrigerante não é um material de saúde, é um alimento de saúde.
Grandes empresas do ramo de refrigerantes se anteciparam ao projeto de lei e já pararam de comercializar a bebida. Desde agosto de 2016, a Ambev, Coca-Cola Brasil e a Pepsico Brasil anunciaram a medida de não comercializar o produto para crianças de até 12 anos. Elas passaram a vender apenas água mineral, suco com 100% de fruta, água de coco e bebidas lácteas que atendem a critérios nutricionais específicos. O Ministério da Saúde divulgou metas para frear o crescimento da obesidade, no qual assumiu um compromisso de reduzir o consumo de bebidas açucaradas em 30% até 2019 e aumentar o consumo de frutas e hortaliças. A proposta de lei de número 1755 de 2007, que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas, tramita nas comissões há 10 anos, mas agora está próximo de ser aprovada. Ela já passou por todas as comissões, a última na CCJ, Comissão de Constituição e de Justiça, Justiça e agora será votado no plenário da Câmara dos Deputados. Sendo aprovada, ela irá em votação no Senado e depois ser sancionado pelo presidente. Repórter Leonardo Crisóstomo.
Agora 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa.
O Jornal UFMG de hoje teve produção de Aliciane Gonçalves, Larissa Arantes, Leonardo Crisóstomo, Pedro Pereira e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Larissa Arantes e Vinícius Luiz. Coordenação de operações de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Boa tarde a todos.
Boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.